Bem, bom dia a todos. Em primeiro lugar, vamos aprovar as atas. Temos a ata 201, 202, 203 e 204. No que toca à ata 204, há uma divergência entre o texto escrito que aqui consta de uma abstenção do PS e que eu, na gravação, digo que votou a favor. Portanto, pergunto ao PS se efetivamente foi abstenção. Muito bem, então está bem na ata escrita, foi uma abstenção do Partido Socialista. Passamos, então, alguém quer dizer alguma coisa sobre as atas, sobre o teor das atas? Não. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. Vamos à iniciativa europeia. É um parecer sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2015, um novo começo, chama-se assim. A relatora é a Sra. Deputada Paula Santos, que nos apresenta aqui um excelente parecer, e eu dava à Paula Santos a palavra. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este parecer incide sobre o programa de trabalho da Comissão para 2015, peço desculpa, que foi intitulado um novo começo. Eu vou procurar ser muito sintética, porque creio que o relatório faz elencagem, ou o parecer faz elencagem do conjunto de iniciativas. Se houver, pois, alguma questão concreta que os senhores deputados queiram colocar, poderemos, pois, ver nesse âmbito. No quadro das prioridades definidas pela Comissão Europeia, aliás, a Comissão Europeia definiu 10 prioridades para 2015, e no quadro das 10 destacava-se aqui a terceira prioridade, que foi designada como uma União mais resiliente do ponto de vista energético, dotada de uma política visionária em matéria de alterações climáticas, por ser aquela que, do ponto de vista da matéria que trata, que se interliga e que está associada às questões que nós acompanhamos no âmbito desta Comissão. As questões da energia, muito embora, e só esta justificação, muito embora a Comissão competente não seja esta Comissão, no entanto, considerei que há aspectos, obviamente, relacionados com esta matéria que também se relacionam de uma forma direta ou indiretamente com as preocupações desta Comissão, por isso eu ter considerado em alguns dos aspectos iniciativas ou ações também neste âmbito. A comunicação da Comissão Europeia, para além da definição das 10 prioridades, a qual eu já referi, aquela que se destaca no âmbito desta Comissão, essa comunicação vinha acompanhada de 4 anexos. Um anexo em que referia às novas iniciativas para 2015, um anexo onde identificava as iniciativas que serão retiradas ou alteradas, um outro anexo referente às ações no âmbito do REFIT, que é o Programa da Comissão Europeia para a Eficácia e Adequação da Regulamentação, e um quarto anexo sobre a listagem, ou seja, listava as iniciativas, ou lista as iniciativas que vão entrar em vigor em 2015. No que diz respeito às novas iniciativas, destacava-se aqui o quadro estratégico para a União da Energia, lá está, como já expliquei, há aspectos que não são tratados por nós, mas há matéria que se relaciona com as áreas que nós acompanhamos nesta Comissão, e depois uma outra ação, comunicação rumo a Paris, resposta multilateral às alterações climáticas. No parecer, faço a elencagem das iniciativas, depois no âmbito dos vários anexos e das várias ações que estão relacionadas com a Comissão de Ambiente, Ordenamento, Território e Poder Local, mas que os senhores deputados vão naturalmente, acredito eu, prescindir que eu faça referência a essas mesmas iniciativas, porque elas são vastas, mas considerei que seria relevante colocá-las aqui para nosso conhecimento e para conhecimento da Comissão. Quanto às conclusões, a Comissão de Assuntos Europeus solicitou este parecer, o qual é elaborado. Proponho aqui nas conclusões que a Comissão possa considerar merecer um escrutínio reforçado por parte da Assembleia da República as duas iniciativas que, de uma forma mais direta ou indireta, estão relacionadas com o nosso trabalho, o quadro estratégico para a União de Energia e a comunicação rumo a Paris, resposta multilateral às alterações climáticas, e proponho também que, obviamente, não obstante a este escrutínio reforçado, naturalmente a Comissão de Ambiente, Ordenamento e Território e Poder Local, no decurso das suas atribuições, possa naturalmente também escrutinar outras iniciativas que não estejam incluídas neste programa de trabalho da Comissão para 2015 e que a Comissão considere importante acompanhar. E disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado, meus caros colegas. Tem apreciação o relatório do deputado Jorge Paulo Oliveira. Tenha a bondade.
Sr. Presidente, muito rapidamente, para saudar a Sra. Deputada Paula Santos pelo relatório que nos elaborou, que é objetivo, sintético, mas objetivo, e com o qual nós nos revemos, não só no todo o seu conteúdo, como nas conclusões, e que, portanto, merece naturalmente o nosso voto favorável, sem qualquer reparo. Se me permitisse apenas, não, e a Sra. Deputada também se me desse esta tolerância, que não tem a ver com o relatório, mas aproveitando o facto das conclusões do relatório, para introduzir aqui um tema que não se prende com o tema, mas se prende-se com a questão do escrutínio das iniciativas, e pedia tolerância à Sra. Deputada por aproveitar este tempo para isso. Sr. Presidente, apenas para dar nota do seguinte, tem havido um conjunto de iniciativas que nos têm sido distribuídas a esta Comissão que depois não têm merecido o respectivo, não têm sido escrutinadas por nós. Tem sido nomeado relator, mas depois acabámos por não as escrutinar. Acredito que muitas delas não tenham, enfim, a importância para esse escrutínio, mas seria importante que fizéssemos, e os seus deputados relatores fizessem, no mínimo, uma informação que dissesse, ou seja, a matéria não suscita grande interesse para a apreciação. Eu digo isto porque eu tenho aqui uma listagem de iniciativas que, do meu ponto de vista organizacional, estariam aqui pendentes, mas que não estão pendentes, mas que já datam do ano de 2013. E que, portanto, e nunca foram objeto nem de informação, nem de arquivamento, e que seria importante. E era só para dar, e depois se quisesse poder identificar quais eram, mas o que não seria aqui o mais importante neste momento. Apenas dar nota deste nosso meu reparo, se permitem uma expressão, não quero personalizar, e pedir desculpas à Sra. Deputada por aproveitar o facto de o fazer na sua iniciativa, mas aproveitando exatamente também uma das suas conclusões. Muito obrigado.
Bem, mais algum colega pretende usar a palavra? Sr. Deputado Pedro Farmhouse.
Sr. Presidente, muito obrigado. É por dois motivos. A primeira é para agradecer à deputada Paula Santos o relatório que fez e fazer um sublinhado que me parece importante, apesar de ser uma prerrogativa desta Comissão, que é nas conclusões do ponto 3, quando diz que a própria Comissão se reserva ao direito, e fica bem nas conclusões, de avocar, sendo assim, algumas outras iniciativas, se forem entendidas por esta Comissão como relevantes. Sabendo que o ano de 2015 vai ser um ano, do ponto de vista de ambiente, extremamente importante, com a Cimeira de Paris no final do próximo ano, e que também deve haver aqui um reforço da nossa preocupação em relação às matérias que a Comissão Europeia vai desenvolver neste aspecto. A segunda nota, também já na sequência daquilo que o deputado João Paulo, do PSD, levantou, parece-me pertinente uma destruição daquilo que são as iniciativas que estão pendentes, a todos os coordenadores, para na próxima reunião a gente poder ter um ponto de situação em relação a cada uma delas, do que é que fica já resolvido por uma mera informação ou merece algum tratamento mais aprofundado. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Mais algum colega? Muito bem. Então, só também uma nota para dizer que, efetivamente, nas nossas atribuições e competências da Comissão, muitas destas matérias, nomeada energia, no que toca a renováveis e no que toca às alterações climáticas, fazem parte da nossa competência. Portanto, clima e energia é uma matéria que deve ser escrutinada e ponderada pela nossa Comissão. Assim faremos. Há uma reunião no que toca à conclusão final, que é a comunicação rumo a Paris. Há uma reunião de presidentes das Comissões de Ambiente, 30 de março, em Bruxelas, para preparar com o Parlamento Europeu esta comunicação rumo a Paris, não é? E, portanto, depois também darei nota disso. Alguém vota contra o relatório? Agora se abstém. Aprovado por unanimidade. Muito obrigado mais uma vez à deputada Paula Santos. Vamos agora passar às iniciativas legislativas. O ponto 3 é um parecer cujo relator é o deputado Luís Fazenda sobre um projeto de lei 693 do PSD e do CDS, de alterações às denominações da União de Freguesias de Couto Baixo e Couto de Cima no município de Viseu, para Coutos de Viseu. Sr. Deputado Luís Fazenda, tenha a bondade.
Sr. Presidente, é sobre a monumentosa questão da simplificação do nome das freguesias, a União das Freguesias de Couto de Cima e Couto de Baixo, agora pretendem denominar-se Coutos de Viseu. Nada a objetar, a origem dominial deve pertencer lá nos idos à Igreja, deve estar abençoada esta simplificação semântica. Creio que o relatório segue a matriz habitual. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Colegas, Jorge Paulo Oliveira, PSD, tenha a bondade.
Sr. Presidente, apenas para notar que o projeto é de iniciativa do PSD e do CDS-PP e no relatório consta apenas que é de iniciativa do PSD. Eu pedi essa correção.
Não é gravíssimo.
Senhor Presidente, peço imediatamente desculpa ao CDS, mas não foi intencional.
Muito bem, far-se-á a correção, mas do resto não há objeções, votaremos. Alguém vota contra, alguém se abstém, está aprovado também por unanimidade. Pois, no que toca à distribuição, tem a proposta de um projeto de lei 706, dos projetos de lei 706 a 744, que eu me dispenso de ler, que é a criação de um conjunto de freguesias. Depois, tem aqui relatores, grelha anexa. Ah, começou uma série delas, fez-se uma grelha, com todos os deputados têm conhecimento. Depois o 746 também é do PS, também alteração a limites de freguesia de Pernas, o relator cabe ao PCP. O 757, alteração de denominação de União de Freguesias de Santarém, Maravilha, um conjunto delas cabe ao PS. E o 267, que é o tal regime jurídico das autarquias locais, que é uma primeira alteração à Lei 75 de 2013, que aprovando os estatutos das entidades intermunicipais estabelece o regime das transferências de competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo autárquico, aqui o relator cabe ao grupo parlamentar do PSD. Depois temos uma redação final do projeto de lei 637 do PS e 638 do PSD e do CDS, alteração da denominação União de Freguesias de Viseu, município de Viseu para Viseu. Não há nenhuma objeção da nossa parte, nem da da plena. Alguma objeção aqui, alguma referência? Não. Então consideramos também esta redação final votada por unanimidade. E por fim, ponto 4, por fim não, depois temos outros assuntos, também gostaria de dar aqui algumas notas. O parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2013, da senhora, cuja relatora é a deputada Ângela Guerra, do PSD, a quem eu dava a palavra. Deputada Ângela Guerra, tinha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Eu vou tentar ser o mais breve possível, dando a nota de que há aqui alguns erros em termos de texto que eu já corrigi aqui com os serviços, ou que já entreguei aos serviços para ser corrigido. Gostava de referir apenas que, em termos de enquadramento, este parecer que foi remetido da COFAP para a nossa comissão é relativo à Conta Geral do Estado do ano económico 2013. É acompanhada pelos pareceres do Tribunal de Contas, do Conselho Económico e Social e da Unidade Técnica de Apoio Orçamental da Assembleia da República. E, para a análise desta Conta de Estado, importa ter presente a Lei de Orçamento de Estado 2013, com as suas duas alterações da Lei 51-2013 e a Lei 83-2013. Esta Conta Geral de Estado deu cumprimento aos prazos previstos na lei em termos de entrega, em termos de entrega de pareceres, conforme consta aqui do parecer, que eu me vou eximir de vos chatear com isto, e também dá-se assim cumprimento ao artigo 206 do Regimento da Assembleia da República, no sentido que o parecer da unidade técnica, que é exigível para que os serviços procedam à análise técnica desta conta, discriminada por áreas de governação, e portanto foi dado cumprimento também a este artigo nesse sentido. É feita uma análise setorial da execução orçamental referente a este ano económico, tendo em consideração as contas dos serviços integrados e fundos autónomos relativos ao Ministério do Ambiente, bem como às contas da administração local, e indo assim de encontro ao solicitado pela Comissão de Orçamento e Finanças. No que respeita ao Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, há aqui alguma coisa a ter em consideração no que diz respeito à alteração orgânica que ocorreu em julho de 2013, sendo que passou apenas a integrar os serviços do âmbito dos setores do ambiente, ordenamento e território e energia, e este de facto prejudica objetivamente a comparabilidade entre o orçamento e a execução do ano. De referir também que em 2013 este Ministério do Ambiente, Ordenamento, Território e Energia apresentava um orçamento de 70,1 milhões de euros, tendo durante o ano 2013 visto esse valor diminuir para 65,8 milhões de euros, como pode ser visualizado no quadro que eu juntei. No que respeita ao valor de execução orçamental por parte do ambiente, ordenamento do território e energia, este apresentou um valor de 43,7 milhões de euros, o que se traduz num grau de execução de 62,3 face ao orçamento de Estado inicial e de 66,4 considerando o orçamento de Estado final. o que também pode ser verificado através do quadro seguinte. Relativamente ao desempenho dos serviços e fundos autónomos deste Ministério, ele apresentava, que também está, que consta dos mapas C e D juntos de seguida, apresenta uma execução orçamental no respeito à despesa no valor de 241 milhões de euros e de receita 441 milhões de euros. Relativamente às responsabilidades contratuais plurianuais, o Ministério do Ambiente apresentava no final do ano 2013 um valor de 680 milhões de euros em serviços integrados e 23,7 milhões de euros em serviços e fundos autónomos afetos a este Ministério, num total de 24,3 milhões de euros. Relativamente à despesa em projetos, esta concentra-se em 90,5% dos programas da economia, agricultura e do mar e ainda no programa Ciência e Ensino Superior. Os serviços e fundos autónomos, incluindo as entidades públicas reclassificadas, são responsáveis por 95,6% da execução, sendo as entidades públicas reclassificadas as entidades com maior expressão, com a execução de 49,7% dos recursos. Os serviços e fundos autónomos, sem as entidades públicas reclassificadas e os serviços integrados, absorvem 1.871 milhões de euros da despesa total. Constata-se que também em 2013 este Ministério foi responsável pela execução de 42 milhões de euros, o que equivale a 1,1% do montante global, o que também se pode verificar pela tabela F, este quadro que foi junto também de seguida. No que respeita à administração local, a Conta Geral do Estado 2013 evidencia que este subsetor apurou um excedente de 0,2% do PIB, o que representa um abrandamento de 0,3 pontos percentuais do PIB face ao registado em 2012. De referir que as receitas deste subsetor registaram uma subida de mais de 328 milhões de euros face a 2012 e, por outro lado, as despesas aumentaram em cerca de 776 milhões de euros face também a 2012, conforme consta da tabela seguinte. Como se pode também verificar, o saldo do subsetor em apreço foi positivo em mais de 408 milhões de euros. No que respeita ao gráfico seguinte, verifica-se que a administração local e na ótica da contabilidade pública o seu saldo global é de menos 62,6 milhões de euros, é portanto inferior ao previsto em 108,9 milhões de euros, explicado pelo grau de execução da despesa face ao da receita. O comportamento da receita foi determinado principalmente pelo desvio negativo da receita corrente, em particular pelas transferências de taxas, multas e outras penalidades, apesar do desempenho positivo das vendas de bens e serviços, bem como da receita fiscal. No que respeita à despesa, foi registado um aumento resultante dos pagamentos de dívidas de anos anteriores no âmbito do PAEL, que se concentrou, como sabem, neste ano de 2013, uma vez que se pode verificar também que, excluindo este efeito do PAEL, o saldo ter-se-ia situado em 387,3 milhões de euros face a 766,6 milhões de euros no ano anterior. Por fim, escrutinar as transferências financeiras da administração central para a local, no cumprimento do disposto da Lei das Finanças Locais, que no ano de 2013 ascenderam a 2.568 milhões de euros. No que respeita à opinião da relatora, eu eximo nesta sede de a emitir. Entendo, no entanto, pertinente referir que tentei fazer uma análise de mera comparação e constatação de números e indicadores, bem como verifiquei todos os propósitos orçamentais e todas as indicações que constam tanto da Conta Geral do Estado, como parecer do Tribunal de Contas, como do Conselho Económico e Social, e bem assim a informação produzida pelos serviços técnicos da Assembleia da República. Gostava de referir, por fim, que o parecer do Tribunal de Contas formulou um conjunto de 86 recomendações, tendo em vista a correção dos erros e deficiências assinalados e a melhoria da fiabilidade e do rigor da Conta Geral do Estado. Não obstante, formulou um juízo globalmente favorável sobre a legalidade da execução orçamental da Administração Central, mas constatando que 65% das recomendações formuladas no parecer sobre a Conta Geral do Estado para 2011 foram acolhidas totalmente, foram já acolhidas nesta conta, total ou parcialmente, um facto que é registado também de um modo positivo. E as conclusões são as que constam a seguir. E é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Caros colegas, em apreciação. Sr. Deputado Miguel Tiago,
muito obrigado. Sr. Presidente, eu, em primeiro lugar, Srs. Deputados, cumprimentar a Sra. Deputada Ângela Guerra pela redação do parecer. Saudar o trabalho. E da parte do PCP apenas dar nota de que a abstenção que manifestaremos se prende principalmente com dois ou três elementos que eu gostava de partilhar com a Comissão para que seja compreensível a posição do PCP. No essencial, entendemos que o parecer da senhora deputada deveria fazer alguma alusão a recomendações concretas do Tribunal de Contas sobre o documento em apreço, a Conta Geral do Estado. Faz uma referência à existência, apesar de não incidir sobre nenhuma das questões concretas, e, por exemplo, há uma reserva levantada pelo Tribunal de Contas que tem relevo para esta Comissão, nomeadamente quanto à falta de fiabilidade dos fluxos financeiros para as autarquias locais, que é algo que poderia estar bem descrito neste relatório. Por outro lado, a afirmação taxativa de que existe cumprimento da lei das finanças locais no decorrer do relatório é algo com o qual o PCP não pode concordar, porque, e apesar das divergências que temos com essa lei, a verdade é que nem sempre se pode afirmar que tenha sido cumprida, mesmo durante o decorrer de 2013. E acresce a isso o facto de ser um relatório sobre o documento que é e sobre o qual o PCP teria uma redação de relatório bem distinta de uma meramente descritiva, que foi a opção da senhora deputada e que, aliás, compreensível, mas que não mostrará o voto favorável do PCP. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Bem, portanto, usado a palavra? Não? Então, passamos à votação. Quem... peço desculpa, Sr. Deputado, dá-lhe a palavra novamente. Peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, apenas para referir, me referir... Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago, pelas palavras simpáticas que me dirigiu. Gostava, no entanto, de referir que, no que respeita à menção que eu faço sobre as transferências e o cumprimento do disposto da Lei das Finanças Locais, a mim, no meu parecer, muito modesto, não me parece que eu diga efetivamente que há um cumprimento escrupuloso da Lei das Finanças Locais. O que eu faço menção é que, no que diz respeito ao escrutínio das transferências da Administração Central para a Administração Local, no cumprimento do disposto, do que está obrigado estas administrações a fazer no âmbito da Lei das Finanças Locais, neste ano ascenderam a tanto. É uma constatação, é um facto. É um mero facto. Não digo que está cumprido ou que não está cumprido. Digo que, no âmbito deste escrutínio, destas transferências, este é o montante. Não me parece que eu opine aqui sobre nada. No que diz respeito às 86 recomendações do parecer do Tribunal de Contas, pois não só podia ter feito menção a algumas destas recomendações, como a muitas também que são feitas pelos serviços da Assembleia da República e pelo Conselho Económico e Social. Mas como eu entendi não emitir o meu parecer... eximir-me nesta fase de o fazer, eu achei que bastava-me assim, até porque fui verificar os demais pareceres dos últimos 3, 4 anos e todos os senhores deputados fizeram da mesma forma e, portanto, pareceu-me que seria também o correto da minha parte de fazer. Muito obrigada.
Bem, mas ninguém quer usar a palavra. Então, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Muito bem. Portanto, vota a favor o PSD, o CDS, o Bloco. Sim? Bloco. Vota. Ninguém vota contra. Abstém-se o PS e o PCP. É isso? Ok. Muito bem. Agora, sobre os outros assuntos. Há aqui duas ou três coisas que eu gostava de acertar, se calhar depois com os coordenadores. Nós, na próxima semana, temos segunda e terça às jornadas parlamentares do PCP. Não é? Dia 2 e dia 3. Jornadas, portanto, não há reuniões segunda e terça. Se calhar fazíamos uma reunião às 12 horas de coordenadores para acertar aqui uma série de coisas que eu gostava de acertar, consertar com os meus coordenadores. Quarta-feira, ao meio-dia. Há algum impedimento? Veja lá, Pedro. Coordenadores, porque não há matéria para, em princípio, para reunião. Não é? Vamos ver. Mas há matérias de interesse da Comissão em termos. Pode ser? Luís, pode? Paula, pode? Uma Paula é importante. Ok, então, reunião de coordenadores para tratar destes assuntos que eu acho que devemos tratar. Está bem, a gente conserta-se. A gente conserta-se, está bem? nada mais a tratar.
Comissões de Trabalhadores da Assembleia de Gestão.
Peço desculpa. Não, trato com os coordenadores. Pronto.